10h12, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o secretário de Mobilidade Urbana de Maringá, Gilberto Purpur. Secretário, bom dia, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Bom dia a todos.
Secretário, nós vamos falar sobre estatísticas de trânsito, resultados da ação, da fiscalização, né, da maior fiscalização. O senhor tem dados aí sobre o contorno sul, é isso?
É, exatamente. Ontem saiu uma parcial, tanto do número de infrações cometidas, quanto do índice de acidentes, que caiu vertiginosamente, né? Isso nos animou muito, porque as críticas que nós recebemos na implantação dos radares, principalmente do contorno sul, foram muito contundentes, né? E está aí a resposta agora, né? Com essa pacificação do trânsito no contorno sul, e a gente entende que com essa mudança de comportamento dos motoristas, isso deve se espalhar por toda a cidade, né? Para vocês terem uma ideia, eu trabalho no trânsito desde 1993, uhum. E eu nunca vi, salvo engano de algum dado estatístico, o contorno sul tenha tido um mês sem nenhuma vítima. Vítima fatal já não teve mesmo, teve uma em fevereiro apenas, antes da implantação dos radares. Mas nesse mês de abril, não houve nenhum ferido no contorno sul. O que isso significa? Que não tem nenhum pai chorando a amputação da perna de um filho, uma cicatriz indelével que vai ficar na face das pessoas. Então, a gente deve sim comemorar esse excelente índice de redução de acidentes no contorno sul. Isso graças à implantação dos radares.
Quantos radares tem no contorno sul?
No contorno sul são 6 radares. Uhum. Né? E apenas um deles é que registrou um altíssimo número de infrações. Né? E isso causou sim, uma certa preocupação da nossa parte, uhum, também. E a gente tem acompanhado esses números dia a dia. O que nós fizemos? Porque o nosso interesse é diminuir o número de infrações e a velocidade também. Uhum. Diminuindo a velocidade, conseguimos ter um trânsito mais calmo. Então, a partir de que nós recebemos esse número muito alto de infrações, nós intensificamos a sinalização também, no sentido de alertar mais as pessoas de que naquele local existe, uhum, um equipamento de fiscalização eletrônica. É o radar mais bem sinalizado da cidade, né? Então, não existe assim, nenhum motivo para cancelamento de multas ou qualquer, uhum, coisa nesse sentido.
As multas não serão canceladas, então. Aquelas 17 mil que os vereadores alegam, uhum, que foram aplicadas num período em que a sinalização não estava muito...
A sinalização correta. Foi aplicada naquele local no dia 10 de fevereiro, né? Uhum. Portanto, 5 dias antes da operação dos radares. E toda a sinalização ali implantada, ela contempla e excede até o exigido pelo Código Brasileiro de Trânsito. O que o código exige? Apenas uma placa de 60 km por hora, em torno de 100 metros antes do equipamento.
Entendi.
No entanto, nós temos lá nesse local 7 placas, placas aéreas, placas enormes do lado direito, legendas no solo, inclusive, né? Uhum. Então, toda a sinalização excede. Então, de ofício, o órgão de trânsito não tem como cancelar essas multas, porque toda a legislação foi atendida, né? A gente estaria até prevaricando, né? Porque se a sinalização está contemplada, os equipamentos foram verificados pelo IPEM, tudo está conforme a legislação, qual seria o motivo legal? Porque para você cancelar, arquivar um auto de infração, você tem que ter um embasamento legal. Entende? Aqui está o erro e é por isso. E esse erro até agora não nos foi apresentado. É claro que todas aquelas pessoas que se sentirem ofendidas no seu direito, têm para quem recorrer. Existem 3 instâncias para as pessoas recorrerem. E tem feito muito isso lá na Secretaria de Mobilidade Urbana. A primeira instância é a defesa prévia, que vai analisar todos esses dados. Sendo indeferido, tem a segunda instância ainda, que é a JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. E essas juntas é bem interessante, porque ela é composta por membros da sociedade. Então, não é só gente de dentro da secretaria que conhece, né, do METI. É gente de fora da sociedade que vai ter a sua condição de opinar e até de fazer o arquivamento dessas multas, se assim entender. Uhum. Porém, vai responder por isso também, né? Não pode simplesmente que acho que está errado e vou cancelar. Não, tem que ter todo um embasamento, uhum, legal, né? E depois ainda tem a terceira instância, que é o Conselho Estadual de Trânsito, lá em Curitiba. Então, vai estar fora da esfera municipal e pode até julgar isso com outros olhos. Agora, de ofício, a autoridade de trânsito fazer um cancelamento desse, a gente pode ocorrer em prevaricação e até improbidade administrativa.
Quer dizer que todo mês tinha acidente com ferido, pelo menos ferido tinha acidente com ferido.
Ah, muitos, né? O contorno sul sempre foi uma via muito perigosa, com altíssimos índices de acidentes, de mortes, né? É uma via muito complicada.
Mas já teve radar no passado ali?
Já teve, sim.
Mesmo assim,
neste ponto específico, não, não tinha. Esse ponto específico, ele nem constava na lista dos radares da municipalidade. Mas daí, através de pedidos da comunidade, levaram esse pedido até a Câmara de Vereadores, até a presidência da Câmara, e a Câmara, então, nos passou essa preocupação deste local e pediu uma providência. E a providência acertada até com a presidência da Câmara, naquela época, isso foi no ano passado ainda, foi a instalação de um equipamento de fiscalização. Então, nada mais, a Secretaria de Mobilidade nada mais fez do que atender um pedido da comunidade, que veio através justamente da Câmara de Vereadores. Aquele local especificamente, ele não tem pegadinha, não tem nada, ele está num aclive, é o ponto mais alto do contorno sul. Então não é aquela pegadinha de botar o radar na baixata pra... Não, ele está num aclive, no local de visibilidade péssima, porque é uma lombada. É um local de entrada e saída de caminhões muito pesados, que saem em baixíssima velocidade até poder adquirir velocidade na pista. E tem esse problema da visibilidade, né? Como é uma lombada, esses caminhões saindo não eram visíveis, então foi a necessidade de se fiscalizar. E isso mostra tanto a necessidade da fiscalização eletrônica, que como fez muita infração, como foi registrada muita infração de trânsito, isso comprova que o local realmente era perigoso. Né? E tem uma outra situação muito interessante que as estatísticas mostram. No primeiro mês de março do funcionamento, 10% dos veículos que passaram por ali foram notificados. Passaram 170 mil veículos e 20 mil foram notificados. Então, nós temos então 90% dos condutores obedecendo a lei, andando devagar, respeitando as placas, e 10% de infratores. Já no mês de abril, isso caiu para 5%. Continuaram passando 170, 180 mil veículos por mês neste local e apenas 5% foi multado. Então nós temos lá, já houve uma mudança de comportamento, né? Passamos de 90% de respeitadores da legislação de trânsito para 95%. Isso é um ganho fantástico, né?
E em março? Porque então abriu zero feridos e mortos, né? Zero. E em março teve feridos? Não sabe se tem.
Em março temos sim, ó, teve...
Que ainda o comportamento estava meio...
Nós tivemos 7 feridos.
7 feridos em março.
7 feridos em março.
Com morte.
Com 28... Ó, então foi assim, em março, né, no início da operação dos equipamentos, tivemos 28 acidentes no contorno sul. Né, desses 28, renderam 7 feridos. E já no mês de abril, caiu, ó, de 28 acidentes para apenas 8. Então tivemos apenas 8 colisões num trecho de... 12 quilômetros, e nenhum ferido. Então, realmente, isso demonstra que a fiscalização eletrônica, ela faz o seu papel. Eu me lembro lá que em 1999, nós instalamos 4 equipamentos na Avenida Colombo, e a média era de 12 mortes por ano. No ano de 2000, quando os radares estavam já assimilados pela população, né, nós tivemos 0 morte na Avenida Colombo. Então, isso comprova, sem sombra de dúvidas, que a fiscalização eletrônica, juntamente com a engenharia que faz o pavimento, a sinalização e mais as ações educativas no trânsito, esse tripé realmente funciona.
E mesmo para aquele motorista que já conhece os pontos de radares e só reduz a velocidade ali, naqueles pontos?
Foi aí que o legislador teve a preocupação de retirar um pouco da sinalização dos radares. Né? O que o código exige hoje para o radar? Apenas uma placa indicando a velocidade. Justamente para que os radares não se transformem em lombadas. Se o radar for excessivamente sinalizado, o que o motorista tende a ter o comportamento? Ele desenvolve altas velocidades onde não tem equipamento. Quando vê aquela sinalização muito ostensiva, freia naquele local. Né? É claro que sempre há o risco dele se distrair e uma hora ele é pego pelo equipamento. Né? Aí o legislador, lá no Conselho Nacional de Trânsito, alterou essa sinalização justamente para que as pessoas aprendam a respeitar as placas, o limite que está nas placas, e não somente na presença do equipamento.
Então não precisa ter a placa avisando que tem radar eletrônico?
Não precisa.
Só precisa da placa da velocidade?
Só da velocidade.
E a 100 metros?
A 100 metros antes do equipamento. No entanto, aqui a gente abusa até da sinalização, justamente porque o intuito não é esse da arrecadação. Né? O intuito realmente é mudar comportamento. Né? Uhum. E essa notícia da redução do índice de acidentes nos anima bastante e nos mostra que estamos no caminho certo.
Uhum. E também porque vocês instalam esses radares em pontos que são estudados anteriormente, né, com uma antecedência. É. Você sabe se ali tem muito acidente, se é um ponto perigoso.
Sim, na realidade é um conjunto de informações que chegam até a Secretaria de Mobilidade. Os maiores pedidos, as maiores queixas, tanto da Câmara de Vereadores como da população, é o excesso de velocidade praticado em todas as ruas da cidade. Né? A gente recebe lá dezenas de pedidos diariamente de redutores de velocidade, de quebra-mola, de faixa elevada. É o pedido número um. As pessoas querem uma providência para baixar a velocidade. Como a lombada física, o quebra-mola, tem restrições legais, temos até aí um TAC assinado com o Ministério Público que restringe a implantação das lombadas físicas, né, dos quebra-molas, e também das faixas elevadas, temos um outro TAC com o Ministério Público. O que nos resta? Nos resta a fiscalização eletrônica. Uhum. Né? Então é isso que a gente tem aplicado.
Uhum. E o custo-benefício compensa, né? Porque há um investimento todo ali, né?
É, exatamente.
Mas tem a questão, porque é uma questão econômica também, o número de feridos, de acidentes, né?
Mas não tenha dúvida, é. Um sequelado, um morto, causa aí um... Tirando a parte psicológica de destruir famílias, tem o impacto financeiro que isso provoca à nação, de um modo geral, né? Os leitos dos hospitais aí lotados de feridos no trânsito, né? Enquanto deveriam estar tratando aí de outras doenças, né? Então, tem todos esses aspectos que o trânsito influi.
Uhum. O senhor já tem algum balanço também de outras vias importantes com radar aqui na cidade? Ou o senhor trouxe mais os dados do Contorno Sul mesmo?
É, mais os do Contorno Sul, porque esses dados foram finalizados no dia de ontem, né? Então não temos da cidade toda. Mas o que tem acontecido é que o número de infrações tem caído vertiginosamente.
Teve um aumento em março, né, na última quinzena de fevereiro.
Fevereiro os equipamentos funcionaram apenas 12 dias pouco deficientes, porque precisavam de regulagem e acertar foco e tudo mais. No mês de março ele trabalhou a pleno. E como foi o primeiro mês, é claro que o número de infrações foi muito alto. Mas a imprensa tem nos ajudado bastante também na divulgação disso. Há quantos meses nós estamos dizendo, vai ter fiscalização eletrônica, né? A própria CBN aqui vem várias vezes, né? E a gente percebia o anseio da sociedade pedindo esses equipamentos, né? Algumas enquetes realizadas aí por alguns meios de comunicação nos apontaram que 85% da população deseja a fiscalização eletrônica, né? Então, realmente é uma minoria um pouco barulhenta, né? Mas eu tenho certeza que até esses já estão mudando seu comportamento para a gente ter um trânsito mais humanizado.
Uhum. E a gente está no Maio Amarelo, que é um mês de conscientização, e realmente fizemos uma reportagem, conversamos com as pessoas na rua, e as pessoas dizem isso, né? Que o motorista maringaense corre muito.
É, exatamente. A gente tem duas características aqui na nossa cidade. Eu estava até falando com o Gilson Aguiar aqui antes da entrevista, que no centro o motorista tem um comportamento muito lento. Ele anda muito devagar procurando vagas de trânsito, né? Chega quase a parar o trânsito esperando alguém sair ou entrar de alguma vaga. Então o trânsito no centro ele é bastante lento, né? E as pessoas reclamam disso, está engarrafado e tudo mais. Compensação, quando ele se dirige para casa, nos bairros, né, que são vias mais livres, aí eles abusam da velocidade mesmo, né? Tanto é que está aí a prova, né? Os radares têm... É registrado muita infração de excesso de velocidade. Então, comportamento no centro é muito lento, e quando vai para os bairros, a população dos bairros é a que mais reclama do excesso de velocidade.
E agora a Colombo, né? Uma expectativa grande, né, para a retomada dos radares na Colombo?
Pois a gente ficou bem animado no ano passado, né? A Polícia Rodoviária, através do superintendente Furtado, lá em Curitiba, nos procurou, e as negociações andaram bastante. Finalizamos assim todos os estudos técnicos e financeiros da partilha desses recursos, como é que era uma coisa muito difícil, né, de acertar com a PRF, mas tudo isso foi acertado assim de uma maneira muito tranquila. Porém, quando chega em Brasília, que é onde se definem as coisas, né, apesar do nosso interesse, da PRF aqui do Paraná também, a burocracia é muito grande. Né? E agora, com a alteração nos ministérios lá em Brasília, todos esses convênios foram paralisados. Então, nesse momento, a gente não tem perspectiva nenhuma de que esse convênio venha a ser assinado a curto prazo, enquanto politicamente não melhoram as coisas lá em Brasília e as coisas têm uma definição mais clara. Né? Então, por enquanto, não existe nenhuma definição sobre esse convênio da Avenida Colombo.
Tá certo. Secretário, mais alguma informação?
A gente pede à população que mude o seu comportamento definitivamente, né? Vocês vão ver como é que é bom ter, andar numa cidade que tem um trânsito calmo, tranquilo, né? Sem preocupação com excesso de velocidade, sem preocupação com acidentes de trânsito. Na realidade, com esse acalmamento do trânsito, toda a cidade ganha.
Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por esta entrevista e um bom dia para o senhor.
Eu que agradeço, muito obrigado.
Conversamos com o secretário de Mobilidade Urbana de Maringá, Gilberto Pupur, falamos sobre o contorno sul, né? Houve uma redução aí de número de acidentes, de feridos no trânsito lá do contorno sul após a implantação dos radares.